hoje nós vamos falar sobre o banco de amor. Então, o que é isto? O banco de amor, nós temos que pensar assim, que cada pessoa tem uma conta no coração da outra pessoa. E claro, nós estamos a falar para casamento de família e talvez você pense, mas eu não estou casada, já estive casada, já não estou, nem quero saber disso. Esta mensagem mesmo é para si, porque você precisa de ouvir, em primeiro lugar, para também ajudar familiares, amigos que você conhece e que estão a passar por problemas. E em segundo lugar, esses são princípios que também podemos aplicar nos nossos relacionamentos com amigos, com colegas. Tem muita coisa, na verdade, que dá para aplicar à nossa vida. Então, também é para si. Então, o banco de amor é é mesmo assim. Nós temos com uma conta do amor no nosso coração. Então, o saldo na nossa conta pode subir ou pode descer. E nós até podemos fechar a conta. Cada vez, quando o marido, por exemplo, faz alguma coisa boa para a mulher, é como que ele está a depositar notas ou moedas de amor. Então, o saldo vai subindo. E ao contrário também. Agora, vai subindo cada vez quando nós fazemos uma coisa boa. Agora, cada vez quando fazemos uma coisa menos boa, quando acordamos assim meio mal disposta, nos irritamos, gritamos, fazemos uma coisa que não devíamos, o que é que acontece neste banco de amor? É como que nós vamos lá, a esta conta, e nós levantamos dinheiro que está lá. Como resultado, o saldo desta conta vai baixando. Se você fez uma coisa muito mal, então o saldo de repente vai muito para baixo. Se é só uma coisinha, pronto, talvez deixe um ponto. Agora, ninguém é perfeito. Então, todos nós falhamos. Ninguém acorda todos os dias bem disposto. Ninguém é sempre simpático. Ninguém nunca se irrita. Todos nós falhamos e temos os nossos dias não assim tão bom que gostávamos de esquecer. Mas acontece. Qual é o segredo? O segredo é que eu tenho o saldo da conta do coração do meu marido, ou da esposa, sempre alto. Porque se o saldo está alto, então eu posso falhar, eu posso me irritar de vez em quando, né? De 5 em 5 anos, posso me irritar uma vez, porque eu vou aí levantar algumas moedas, mas porque o saldo é tão alto, não faz diferença. Agora, se eu nunca deposito dinheiro, amor, moedas ou notas de amor no coração do meu marido ou da esposa, então o saldo vai baixando. Porque a pessoa, não sendo perfeita, vai levantando. Até que chega um ponto que fica no zero. É nesse momento que a pessoa diz, não sinta mais nada, não há mais amor, acabou-se, isto não é nada. Até pode entrar no vermelho. Quando a pessoa fez uma coisa tão mal que a pessoa diz, já acabou, sai já da casa, pronto. Então, isto não vai acontecer. Posso vir à mãe? É por causa disso que nós estamos a ensinar isso, para que nós sabemos como construir o nosso casamento, a nossa família. Porque é fácil dizer, mas como é que se faz? Então, isto é um princípio que ajuda. Então, uma maneira para nós depositar muitas moedas, notas de amor, é quando nós suprimos as necessidades emocional da pessoa. Agora, cada pessoa tem essas necessidades emocionais. É alguma coisa que nós temos dentro de nós, uma necessidade. Quando é suprido, ficamos muito contentes. Agora, quando isso não é suprido, a pessoa sente-se muito infeliz, porque é mesmo alguma coisa que nós precisamos. Uma coisa, é mesmo uma necessidade. Não é uma coisa qualquer, é uma necessidade mesmo. Agora, o interessante nessas necessidades é o seguinte. O que os homens acham muito importante, muitas vezes as mulheres acham que não é assim tão importante. E ao contrário também. As mulheres acham certas coisas muito importantes e os homens nem entendem esta necessidade. Então, cada pessoa tem as suas necessidades. Nós não podemos dizer que todos os homens têm essas necessidades e todas as mulheres disso. Não, não vamos colocar ninguém em nenhuma caixa. Estamos todos livres da caixa de rótulo. Mas há certas coisas que, em geral, são mais necessidades que os homens têm, outras são mais necessidades que as mulheres têm. Então, o segredo de uma lição que nós ouvimos hoje não é de ouvir tomar nota e dizer ao meu marido, olha, estás a ver? Tens a falta ali. Tu tens que suprir as minhas necessidades, tens todas estas coisas. Não. Esta lição é para ouvir para mim. Para eu pensar como é que eu posso construir a minha família. Quais são as necessidades do meu marido? Quais são as necessidades da minha esposa? O que eu posso fazer para construir a minha família? Jesus deu esse mandamento que também acabamos já de ler, onde eles perguntaram a Jesus quais são os mandamentos mais importantes. Qual é a primeira, mais importante? E esta mesmo, em primeiro lugar, coloca Deus. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Esta é a primeira mandamento. Por isso, sempre temos que colocar Deus em primeiro lugar do nosso casamento, na nossa família, sempre. Se Deus não está lá, então as coisas não vão funcionar, há as portas abertas e o diabo vai entrar para roubar, matar e destruir. Entretanto, depois Jesus diz, e o segundo mandamento, semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui nesses mandamentos não fala sobre eu. Jesus não diz, olha, tu tens que tomar conta de ti, tu tens que ver que tu entras na tua chamada, que tu entras, fazes aí o teu potencial, tu fazes grandes coisas, não. Jesus fala, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, o outro. E às vezes as pessoas ouvem isso e eles pensam, eles aplicam isso na sua vida, quando estão a falar da evangelização, estão a falar dos colegas, dos amigos, de todo mundo. Mas muitas vezes dentro do casamento, já não é assim. E dentro de casamentos, muitas vezes, eles não fazem certas coisas que Deus nos manda fazer. Como perdoar, falar bem, fazer estas coisas. Então, na verdade, o segredo para construir o nosso casamento é a base, é o amor. E amor não é receber. O amor não é eu, mas o amor antes é dar, é o outro, é para que o outro está bem. Deus em primeiro lugar, amar Deus, amar o outro. Quando nós fazemos isso, ao mesmo tempo nós estamos a aplicar a lei de dar para receber. Porque tudo no reino de Deus funciona assim. Porque a pessoa pode pensar, então se eu só dou, então, mas quem vai tomar conta de mim? Deus. O seu marido não é perfeito, a sua esposa não é perfeito. Há sempre coisas que ele não vai suprir na sua vida. Só Deus pode fazer isso. E quando nós construímos a nossa família, pensando no bem do outro e vamos semeando, vamos fazer bem a outra, então isto é uma semente que vai voltar para nós e nós vamos colher uma boa medida recalcada, sacudida, transbordando. Amém? Então, temos várias necessidades. Então, a primeira que eu quero falar é o afeto. Aliás, eu quero dizer que você tem que mesmo arranjar os livros e esse tudo, né? Porque não vou falar muito sobre cada assunto. O afeto é mais coisa de mulher. São as coisas pequeninas. São estas coisas que todo homem sabe fazer, porque antes de casar foi assim que ele ganhou a sua esposa. É falar, é lhe dar um chocolate, é lhe dar uma flor, é ouvir, gastar tempo com ela. É essas coisinhas pequeninas que os homens em geral não entendem. Não faz sentido nenhum. Né? Depois a mulher diz, então nunca mais dizes que eu te amo, que tu me amas. E o homem diz, então, mas então, eu já disse, casei contigo, mas o que é que tu queres? Já está. Mas a mulher, ela precisa de ouvir estas coisinhas, esta confirmação todos os dias que o marido gosta dela, etc, etc. Então, são coisas pequeninas. Diga, é pequenino, é fácil. Diga, é fácil. Os homens dizem, é fácil. Eles acham que é difícil, pronto. Agora, essas necessidades não é para eu entender. É só para saber. Saber que isto existe e que muitas mulheres têm essa necessidade, elas gostam de ouvir. Elas gostam de ter esta atenção especial, coisinhas pequeninas. Para elas, para o homem parece que é uma coisa de nada, mas para elas são coisas grandes. E quando o homem entenda que isto é importante para ela, então ele dá-lhe de vez em quando uma flor, dá-lhe um chocolate, vai passear com ela. O que é que ele está a fazer? Em primeiro lugar, está a suprir a necessidade que ela tem. Em segundo lugar, está a construir o seu casamento, a sua família. Em terceiro lugar, ele está a semear, porque a mulher vai ficar feliz, então tudo vai ficar melhor. Posso vir a bem. Então, um homem sábio, né, sabe quais são essas necessidades e faz. Entretanto, temos uma outra necessidade, que é realização sexual. E, em geral, isto é mais para os homens. Os homens acham isto muito importante e, muitas vezes, as mulheres não acham isto tão importante. Elas acham que é importante, mas há outras coisas que são mais importantes. E, muitas vezes, elas não entendem que isto é muito importante para os homens. E muitos casamentos, na verdade, estão a ser destruídos porque as mulheres não entendem esta necessidade. Não entendem, então, ai não, agora não me apetece, agora não tenho tempo, agora isso, sempre vem com desculpas, o que é que vai acontecer? É uma necessidade do homem. Se ela não supre esta necessidade, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar irritado, vai acordar ainda mal disposta, depois não quer ficar para casa e depois começa a olhar para outras. Porque há muitas outras moças lá fora que prontos. E depois, olha, alguma coisa mal acontece e depois a mulher vem à igreja. Ah, pastor, sabe o que é que acontece? O meu marido andou em adultério, coisa e tal. Então, porquê? Porquê que a mim? Porquê que a mim? Porquê que a ti? Vamos lá ver. Ficou uma porta aberta. Então, uma mulher sábia, ela não precisa entender esta necessidade, ela precisa saber. Se ela supera esta necessidade, então ela faz o marido feliz. Marido feliz, ele vai lhe dar mais flores, mais chocolates, tudo fica bom e você está a construir o seu casamento, a sua família. Amém. Então isto é muito importante. Também, amém também é baixinha. As mulheres dizem amém. Ah, ok. E os homens dizem amém. Os homens não querem falar. Isto é um assunto, pronto, só para as mulheres compram essas cassetes, esses livros, no final é uma mulher a falar, pronto, é a mesma coisa, pronto, se era o meu marido falar, você já estava a falar mais alto, pronto. Amém? Francamente. Depois temos uma outra necessidade, que é o de conversar, de falar. Essa também é muito interessante, porque as mulheres têm esta fama, que elas falam muito. Posso ouvir a mãe? Eu não vou fazer mais perguntas. Já estou a ouvir. Vocês não querem responder. Vocês em casa podem responder. Pronto. Podem depois mandar uma mensagem. Pronto, eu concordo. Pronto. Eu disse que sim. As mulheres gostam muito de falar e elas falam muito. Mas, na verdade, os homens também falam muito. Eu algum tempo atrás, vi assim um documentário, qualquer coisa, né, onde que eles fizeram uma pesquisa. Então, a conclusão era esta, que tanto os homens como as mulheres falam a mesma coisa. Só que o que é diferente é os assuntos. É por isso que muitas vezes, quando o casal está junto, parece que é só a mulher a falar, e às vezes parece que o homem não fala, porque ela fala coisas para ele, não lhe diz nada. Mas quando ele só está com os homens, só com os colegas, ele fala muito. Porque aí fala os assuntos que ele conhece, que ele gosta, fala de carros, fala de futebol, fala da política, fala todas essas coisas, ele tem uma opinião, tudo é mais uma coisa e fala, 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 nem se cala. E as mulheres também, quando estão juntas só elas, então fala, 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 fala. Então os homens dizem, ela fala tanto quando está com as outras mulheres. Mas as mulheres também podem dizer, ele fala tanto porque ele está com os outros homens. Então, às vezes, o problema, quando nós falamos de conversar no casamento, é que antes de casar, o homem ainda estava a falar muito com ela. Por quê? Porque o homem fala para obter informação. Então, ele queria saber o que é que ela gosta, gostas disso, vamos para ali. Então, fez muitas perguntas. Era para obter informação. Depois de casar, ele já não precisa saber mais nada, ele já sabe tudo. Então, ele não tem mais perguntas. Acabou-se. Enquanto a mulher, ela fala por falar. Não é bem isso. Ela fala, expressa mal, não é? Ela fala porque ela sabe, ela tem esta sabedoria, esta revelação muito espiritual, sobrenatural. Quando nós falamos, nós estamos a fazer ligação com as pessoas. Quando nós falamos, né, as mulheres falam juntos, falam coisas, e às vezes não fala-se de nada. Mas enquanto que estão a falando, estão-se a criar laços. Então, a mulher fala porque ela sabe quando está a falar, ela está a criar laços. Às vezes nem tem um assunto muito específico, o assunto não é muito profundo, não faz mal. Porque à medida que ela vai falando, ela vai conhecendo a pessoa. E não esqueça, a mulher ela é muito detalhista. Ela vê todos esses detalhes, todas as coisas pequeninas. Então, no meio dessas conversas, que às vezes não dizem nada, ela tira um monte de conclusões. Amém? Ah, não, eu não ia perguntar isto outra vez. Pronto. Então, tanto os homens como as mulheres têm que entender a importância de falar. Porque nós precisamos de falar para construir o nosso casamento. Se nós não falamos, então ficamos sem saber o que é que ele pensa, o que é que ela pensa. Então, nos pensamentos pode começar a ir uma outra direção e a pessoa nem sabe. Então é importante falar. Então o homem tem que entender que ela precisa de falar e tem que falar com ela. Tem que ouvir, mas com atenção. Não esta coisa, aham, sim, depois ela faz uma pergunta e ela, pronto. Porque ela não estava a ouvir nada. Entretanto, a mulher também tem que entender que muitas vezes o homem não tem essa necessidade de falar tanto. Então, ela não devia falar tudo, porque às vezes a mulher entra em tanto detalhe, ela quer contar tudo. Tem que saber que há um tempo de falar e há um tempo de estar calado. E depois, a mulher sabe também, e ela tem esta sabedoria dada por Deus, falar no momento certo as coisas certas. Imagina que há um problema com um dos filhos, ou uma situação. Então, ela está cheia disso, ela quer falar isto, quer falar todos os detalhes. Isto não vai resultar. O seu marido não quer saber esses detalhes porque ele é homem. Ele vê as coisas mais em global. Então, você, mulher que é sábio, você não vem com esta conversa toda. Você faz um resumo e põe o mais importante. Isto aconteceu, tec, tec, tec. E às vezes quando a pessoa faz isso, isto é tão rápido que a pessoa pensa, eu não disse tudo. Ele não me vai entender porque eu não disse quase nada. Mas o seu marido é muito esperto. É por causa disso que você casou com ele, posso vir a mãe? Outra vez. É difícil. Mas é por causa disso que nós casamos com o nosso marido, porque eles são inteligentes, são espertos e meia palavra chega. Amém? Então... Isso, podíamos fazer um concurso disso. Bom, para não dizer, cada vez que um dia amém, posso vir amém, um sino, toim, toim, mais uma falha, pronto. Entretanto, as mulheres têm que saber isso. Elas precisam de comunicar, mas precisam comunicar na hora certa e o que é mesmo precisa. E escolher a hora certa. Imagina o homem vem a casa, do trabalho. Teve um dia cheio de montes de coisas. Ele agora não quer ouvir isso. Ele primeiro precisa... relaxar um pouquinho. Então, a mulher, que é detalhista, ela olha, ela vê, agora não é a hora certa. Então, ela espera um pouquinho, né? E depois, quando é a hora certa, ela lança aí a situação. Numa frase, dois frases, um minuto. Então, isto é tudo sabedoria. Então, quando nós fazemos isso, nós estamos a fazer o quê? Nós estamos a construir o nosso casamento. Então, não é... entender essas necessidades, mas saber quando nós entendemos que existem essas necessidades e nós fazemos a nossa parte, nós estamos a construir a nossa família, o nosso casamento. E nós estamos a pensar no bem da outra pessoa. Por isso estamos a viver o princípio de Jesus. A lei principal, amar Deus em primeiro lugar. Sempre devíamos pôr Deus em primeiro lugar. E depois então... pensar no bem da outra pessoa. Então, aí todas essas leis principais, essas leis de Deus começam a funcionar. Estou a dar, vou receber. Estou a dar, pensar nos outros, então eu estou a fazer a vontade de Deus. Então, Ele vai estar comigo, Ele vai colocar a bênção. Eu vou ficar com alegria, vou ficar com paz, tudo. A pessoa vai se sentir bem. Jesus até disse, é melhor dar do que receber. E é. Quando nós damos uma coisa, nós nos sentimos bem. E às vezes nem sabemos... por quê? Porque não tem uma explicação lógica, mas é uma lei de Deus. Quando nós damos, é melhor dar do que receber. A pessoa fica com um gozo, fica com uma alegria que, na verdade, só pode vir de Deus mesmo. Eu não disse nada. Depois também tem outras necessidades. Uma é fazer as atividades de lazer, né, em conjunto. É importante que nós fazemos coisas em conjunto. Claro, a pessoa não pode fazer tudo, né? Não faz tudo em conjunto. A pessoa não sempre tem os mesmos interesses, tem algum, mas temos que fazer alguma coisa em conjunto. Não pode ser assim que chega as férias e um gosta muito disso, né? Uma gosta das montanhas, outra gosta do mar. Então, olha, eu vou com os amigos para as montanhas e tu vais com as suas amigas, vais à praia. Aí o casal não está a construir a sua família, não está a construir um casamento. Está a se separando, estão a ir seu próprio caminho. Não quer pensar no bem do outro, quer eu é que quero as montanhas, eu vou às montanhas. Eu quero o mar, eu vou ao mar. Ele, olha, se arranja. Aí temos de falar. E a pessoa pode dizer, olha, este ano vamos às montanhas. Depois, outro ano, vamos ao mar. E a pessoa vai-se falando e assim vamos construir o nosso casamento. É de dar, é de fazer um compromisso, é de nos adaptar. Não é pensar no eu. Por isso o casamento é tão importante. Porque esta fase na vida, quando nós casamos, que nós temos que pensar na outra pessoa. Não podemos estar mais no trono da minha vida. Já Deus tem que estar lá em primeiro lugar. Então nós já temos que sair deste trono. Mas de vez em quando nós queremos subir lá, e eu quero fazer as coisas da minha maneira, mas quando nós casamos, temos de pensar no bem das outras pessoas. Então, tudo isso faz que nós ficamos melhores, que nós cada vez vamos viver mais a maneira de Deus. Porque Deus nos amou, e Ele deu o Seu Filho. Jesus nos amou, Ele morreu por nós, pagou os nossos pecados. Então, quando nós estamos a construir a nossa família, o nosso casamento, de acordo com esses princípios, de pensando na necessidade de outra pessoa, de pensando que temos que construir, que temos de usar o amor, então, nós estamos a fazer as coisas à maneira de Deus, Ele vai estar conosco, a sua bênção vai estar sobre tudo que Ele põe nas minhas mãos. Às vezes a pessoa esquece isso. Cada vez, quando eu aplico a palavra de Deus numa área, e às vezes esta área não tem a ver com outra área, mas porque eu estou a fazer as coisas à maneira de Deus, então Deus, Ele vai ordenar a bênção sobre tudo que eu faço. Então estou a construir a minha família, o meu casamento, então Deus faz que eu também sou abençoada no meu trabalho, na área financeira. Que aparentemente não tem nada a ver, mas tem. Porque quando Deus está contente, quando Ele está conosco, Ele ordena bênção e tudo começa a funcionar. E acima de tudo, Ele nos dá esta paz, Ele nos dá a sua alegria, Ele supra todas as nossas necessidades. Mesmo quando o seu marido não supra, a sua esposa não supra as necessidades todas, Ele é Deus. Ele é capaz de dar-nos esta alegria, mesmo quando nós pensamos, mas falta-me isto, o meu marido é assim, a minha esposa é assim, falta um monte de coisas, mas quando nós fazemos as coisas à maneira de Deus, Ele supera essas necessidades. Ele nos dá uma alegria, dá-nos esta paz, dá-nos um gozo de viver, né? Que é sobrenatural mesmo, que só pode vir a Deus. Amém.